palestra. Iremos falar sobre o uso de ferramentas em software livre, open source, de modo geral, para a realização de testes de penetração. Tá? Meu nome é Thiago, meu colega aqui, Leandro. A gente vai dividir, cada um vai falar um pouquinho sobre o assunto. E no final a gente vai ver se deixa algum tempo para perguntas, se sobrar alguns minutos, tá bom? Então, inicialmente essa aqui é a agenda para a nossa apresentação de hoje. Vamos fazer aqui uma explicação básica sobre o que são os testes de penetração, ou chamado também de pentestes. Vamos falar dos tipos de testes de penetração possíveis, de modo genérico. Vamos falar das metodologias, a gente vai focar especificamente em uma metodologia para essa apresentação, que a gente vai falar adiante. Vamos falar de alguns usos de ferramentas open source para realizar testes de penetração. Naturalmente não são todas as ferramentas, a gente vai dar alguns exemplos. Depois a gente vai mostrar um relatório de como que deveria ser o resultado final, então, de um teste de penetração. Por fim, vamos falar da Lei Carolina Dieckmann. A ideia de botar a Lei Carolina Dieckmann aqui é porque essa aqui, a princípio, de acordo com a Lei Carolina Dieckmann, ela seria uma palestra que poderia ser considerada, poderia ser tipificada como uma palestra ilegal. A gente vai dizer o porquê que essa palestra seria ilegal no contexto. E, por fim, naturalmente, uma conclusão e sobrar tempo para perguntas. Então, em resumo, basicamente a palestra se resume em dois pontos principais. A gente vai mostrar uma metodologia e vamos apresentar algumas ferramentas open source para, dentro da metodologia, confeccionar o relatório final. Inicialmente, o que é um teste de penetração? O teste de penetração é simplesmente um modo sistemático de como realizar uma invasão, uma penetração no sistema computacional. Esse sistema, ele pode ser um sistema, pode ser uma aplicação ou pode ser uma rede de dados. Entende-se, inclusive, por sistema, o conceito de pessoas. As pessoas, elas estão inclusas dentro do sistema. Então, os testes também de penetração, eles também vão testar os sistemas. Os testes de penetração, eles são o melhor método, hoje, para poder mensurar um nível de segurança de uma organização, de como que, de modo externo, pode-se visualizar como que está a segurança da minha empresa. Por vezes é interessante, simplesmente é legal, as empresas elas querem simplesmente por curiosidade, às vezes por necessidade, testarem o nível de como que está a segurança dessa empresa. No entanto, por outros tipos de empresa, por exemplo, as operadoras de cartão de crédito, por exemplo, a Visa e a Mastercard, elas precisam realizar testes de penetração. Elas precisam contratar empresas que realizem testes em sua infraestrutura, com o intuito de obter algumas certificações, por exemplo, certificações PCI. Testes de penetração é um conceito, é um tema que está, apesar de se falar há bastante tempo, há pouco tempo que de fato tem sido, de fato, discutido. Então, fizemos uma busca básica aqui, por exemplo, no Google Trends, só para ver como que estava o nível de procura pelo termo de pentest, o teste de penetração. E verificamos aí, ó. Aqui não dá para ler muito bem, mas a partir de 2005, praticamente, que começou a ter uma procura cada vez crescente para o teste de penetração. Dentre essa procura, verifica-se, inclusive, nessa mesma pesquisa que a gente fez no Google Trends, que, curiosamente, o Brasil é um dos países que realiza hoje mais procura por teste de penetração, pelo menos a nível do Google. Então, entre os principais países está o Brasil, e sempre associado ao termo de teste de penetração, a gente vê muito associado ferramentas e software livre. Então, a gente está vendo ali, por exemplo, entre os principais termos, Backtrack, que é uma distribuição Linux específica, voltada a teste de penetração também. Vemos também outras ferramentas, então vemos Linux, vemos Ubuntu, sempre associado ao termo de teste de penetração. Tem crescido de tal maneira a procura por teste de penetração, que existem já publicações de caráter mensal, exclusivas para debater sobre o tema de teste de penetração. Então tem revistas internacionais que tratam só sobre isso. Teste de penetração, de modo geral, aqui eu não estou focando em nenhuma metodologia específica ainda. Eles podem abranger duas áreas básicas, que seria a área física e a área lógica. Entende-se por área física, basicamente, o físico palpável, no caso, pessoas, acesso físico aos locais. Então, eu falsificar um crachá, pegar um crachá, fazer uma falsificação grosseira ou não, para poder entrar numa organização, testar, por exemplo, o nível de segurança da guarita da empresa. Isso já é um teste de nível físico, de acesso físico. Isso aqui vai testar não simplesmente como que está o sistema da guarita, mas também vai testar como que está o treinamento das pessoas mediante circunstâncias como essas. Então, segurança não é basicamente a parte lógica, é a parte física também. Então, além da área física, temos a área lógica. A área lógica, ela envolve basicamente a parte de sistemas, de aplicações, de redes, de modo geral. Considerando essas duas áreas, duas possibilidades de testes, basicamente existem três tipos de testes que podem ser realizados. Os testes, eles podem se constituir de testes de caixa branca, cinza e preta. A ideia de um teste de caixa branca é um teste que o atacante, o analista contratado pela empresa, que vai ser o seu alvo, esse analista ele vai ter simplesmente conhecimento total sobre a instituição que ele vai atacar, que ele vai testar o nível de segurança. Então ele vai conhecer, por exemplo, como é a topologia de rede, vai conhecer quais são os mecanismos de segurança, verificar se tem um firewall, ele já sabe se que tem um firewall, já sabe que tem um IDS, ele já sabe que mecanismos de proteção, que regras e políticas são aplicadas. A ideia de um atacante, sabendo de tudo, tentar penetrar na empresa, é bem básica. É tentar reconstituir qual o cenário, por exemplo, de um invasor que tenha caráter interno à instituição. Então, o engenheiro de rede, o analista de sistemas, o administrador do ambiente lá da empresa, vamos imaginar que ele fique revoltado por alguma circunstância e queira, por exemplo, dar o troco na organização, queira vazar propositalmente alguns dados, ou que mesmo receba para poder realizar essa atividade. Então, para tentar descobrir qual seria o nível de segurança para uma pessoa desse nível, seria um teste de caixa branca. O teste de caixa cinza é basicamente um intermediário. É onde você teria uma pessoa que conhece algumas coisas, tem alguns níveis de credenciais, mas ainda assim não possui acesso a toda a informação da rede. Então, a gente pode colocar um exemplo bem básico. Seria, por exemplo, um cliente de um banco que possui, por exemplo, um login e senha para o BankNet desse banco. Então, ele possui alguma credencial, não é uma pessoa completamente alheia. Então, ele tem como entrar no BankNet e poder testar o nível de segurança dentro do BankNet. A caixa preta, por sua vez, já é o oposto da caixa branca. A ideia é justamente de um atacante, a princípio, totalmente externo, que não sabe nada da instituição, no máximo, por exemplo, uma faixa de endereços IPs, e esse atacante ele vai tentar testar o nível de segurança da organização. Então, uma pessoa completamente externa a essa instituição. O propósito que leva esses muitos atacantes a tentar oferecer algum mal à instituição, normalmente são de N circunstâncias. Então, que eu peguei, por exemplo, uma pesquisa recente, de maio desse ano ainda, onde que percebe-se que o principal motivo que leva ao ataque de instituições, hoje é o quê? O crime, cybercrime. Então, você tentar fazer o quê? Roubo de cartão de crédito, roubo de informações que tenham caráter de valor. Então, isso que normalmente motiva. Mas hoje também já está tendo muitas invasões, muitos ataques, que já não tem um interesse simplesmente econômico por detrás delas. São ataques que têm, por exemplo, a finalidade de defender uma ideologia, que a gente tem visto bastante ultimamente por conta, por exemplo, daquele grupo de pessoas descentralizado, que são os anônimos. Eles não têm necessariamente, ou pelo menos visivelmente, nenhum caráter comercial. A ideia deles é basicamente fazer o quê? Defender uma cultura, defender uma ideologia por detrás disso. E também, em menor proporção, também tem aqueles crimes, aquelas motivações que são influenciadas por conta de o cara que é, por exemplo, ele é contratado, um hacker profissional, ele é contratado para poder invadir uma outra instituição e obter, por exemplo, segredos comerciais da empresa. São concorrentes interessados em obter alguma informação sigilosa do concorrente. Então, tranquilo. Então, sobre a agenda, a gente já falou sobre o que são testes de penetração e os tipos básicos. Agora eu vou falar sobre as metodologias que a gente encontra. Aqui são, naturalmente, como eu citei desde o início, alguns exemplos apenas de metodologias. O primeiro exemplo que eu vou citar para vocês, que inclusive é o que a gente vai ver com mais detalhes, é a metodologia chamada de OSS-TMM. Então percebam que no próprio nome ele já carrega o nome de open source. Por que open source? Porque é uma metodologia feita por um grupo de pesquisadores da área de segurança. Então eles se reuniram para poder tentar criar um manual, onde nesse manual vai conter as informações de como realizar, ou pelo menos como deveria ser realizado, um teste de penetração. Esse manual, ele é mantido por essa comunidade de profissionais de segurança, chamada de ISECOM, tá bom? Atualmente está na versão 3, que é justamente a que a gente vai abordar aqui hoje, mas já tem inclusive um rascunho para a versão 4. Esse manual, ele é publicamente disponível, tá bom? Depois eu passo aqui o site, vocês podem baixar o PDF contendo todas as instruções. Próxima metodologia, a metodologia do NIST, que é o órgão de defesa americano, né? Então, naturalmente, por ser uma instituição de renome voltada muito à área de segurança também, inclusive segurança da informação, ele também propôs um manual de também como que deveria ser realizadas, como que deveria ser a metodologia para realizar os ataques. Esse manual, ele é pouco abrangente. Ele não é tão abrangente quanto anteriormente dito, o OSS-TMM. A ideia desse manual aqui, até pela quantidade de páginas dele, é simplesmente ser um norteador, sem entrar em muitos detalhes de como que deve ser de fato feito os testes. Mas por ser feito pelo NIST, ele é um manual que tem um pouco maior peso no mercado. Então, às vezes, uma determinada empresa, para poder realizar, quando vai comprar um teste de penetração de analistas externos, talvez eles queiram testes que estejam alinhados com essa metodologia. Por fim, um terceiro exemplo aqui de metodologia seria a metodologia ISAF. É uma metodologia que até deixou de ter atualizações ultimamente, mas é uma metodologia extremamente específica. Interessante, por sua vez, mais para aqueles que estão começando, inclusive, a realizarem ou estão querendo entrar nessa área de teste de penetração. Essa metodologia, ela vai pontualmente dizendo o que você deve testar em cada um dos sistemas. Ela é a única das três que eu estou citando que fala que, ó, você tem que chegar no Linux e testar esse ponto, você tem que chegar no Apache e testar esse ponto. Tem que testar N circunstâncias possíveis. Então, pelo caráter específico demais dessa metodologia, é uma metodologia que ainda não conseguiu ter um amadurecimento muito bom no mercado. Então, ainda até hoje, apenas possui uma versão de rascunho. Então, falando sobre a metodologia que a gente vai falar hoje, a OSS-TMM. Para que um teste realizado pela OSS-TMM seja, de fato, um teste que vocês estão realizando, seja reconhecido como teste utilizando essa metodologia, vocês têm que atender inicialmente a esses critérios, a esses princípios. O teste de vocês teriam que ser do tipo quantificável e serem extremamente exaustivos. Ou seja, vocês têm que dizer exatamente quantos endereços que foram varridos, quantos exploits foram testados, quantos backdoors foram deixados para trás. Então, tem que deixar números. Além disso, também é uma metodologia que se baseia basicamente em análise, não é resultado de ferramentas. Então, no relatório final, não vai constar o resultado do comando, por exemplo, lá que você conseguiu obter acesso a um servidor. Vai constar a interpretação do analista sobre aquele fato. Além do que, também ela tem que ser válida além do momento do próprio teste. Então, você faz o teste agora, depois você pode ter que reproduzi-lo na frente. E ainda assim, se é possível, obter os mesmos resultados. E, naturalmente, também tem que ser concordante com as leis locais. Então, não adianta você tentar fazer uso de coisas que não são permitidas, por exemplo, naquele país. Dependendo da circunstância, então, para que o seu teste seja, a princípio, reconhecido com OSS-TMM, ele tem que atender esses princípios. O próprio manual, eles já auxiliam o analista a mensurar, inclusive, qual o tempo e o custo de quanto que seria um teste dessa natureza. Então, quanto mais complexo, naturalmente, mais caro e mais tempo vai levar. Então, colocando aqui como dois exemplos básicos, um teste de varredura simples, seria pouco tempo e pouco custo. Basicamente, faria uma varredura da rede, por exemplo, verificaria o que está disponível ou não para o mundo externo. Mas uma auditoria completa da rede, naturalmente, ia envolver muito tempo e muito custo. A metodologia ela se divide basicamente em três pontos, que são canais, módulos e atividades. Estou falando de modo bem teórico por enquanto, mas quando a gente for começar a falar das ferramentas, especificamente Leandro for falar das ferramentas, vai ver que tudo tem o seu local e o seu propósito. Tá? Então, os canais ou áreas de teste são basicamente esses pontos que você pode contratar, a instituição contrata para o analista testar. Então, pode ser testado segurança humana, segurança física, em redes, telecomunicações, tanto faz. Pode ir. Então, dentro dessas áreas de teste, existem basicamente três fases que você vai percorrer para poder obter depois o seu resultado final. As fases são indução, interação, inquérito, intervenção. Vou explicar rapidamente cada uma delas aqui. Fase de indução. A ideia da fase de indução é que antes mesmo de você sequer entrar, por exemplo, fazer uma varredura de rede, você vai fazer, por exemplo, um levantamento prévio de todas as informações que estão publicamente disponíveis sobre aquele teu cliente. Então, verificar, por exemplo, qual que é o site dele principal, quais outros sites possíveis que existem, verificar qual que é a língua principal utilizada pelaquela instituição para se comunicar com seus clientes, e por aí vai. A fase de interação. A ideia é que aqui você vai fazer o primeiro contato. Então, agora diretamente então, com o seu cliente. Nesse contato, você vai fazer uma varredura prévia do que está publicamente disponível. Verificar, por exemplo, como que é o site, todos os acessos possíveis ao site, que opções eu consigo acessar sem login, quais opções eu preciso acessar com login. Verificar tudo que é básico sobre o site. E conhecer também, naturalmente, o que o cliente tem de relação com o meio externo. Então, verificar se ele tem comunicação com outras instituições, verificar se tem outros sites, alguns subdomínios disponíveis e por aí vai. Aqui é a fase mais demorada e aqui é a fase que normalmente vai se fazer mais uso das ferramentas que iremos apresentar. Aqui é a fase de inquérito. Inquérito, naturalmente, você está fazendo então, um questionamento, é um modelo de perguntas e respostas para o sistema do cliente. Aqui vocês vão, de fato, tentar fazer a invasão, para assim dizer mesmo. Então, aqui eu vou fazer o quê? Vou verificar configurações, caso eu consiga obtê-las, verificar qual a configuração dos roteadores, qual dos outros ativos, quais são as políticas de rede que eu consegui detectar com as tentativas de invasão. Verificar possíveis rotinas de segurança que estejam associadas à empresa. Verificar as políticas, caso eu consiga, de fato, mensurá-las de alguma forma. Verificar também que informações eu consigo confirmar que a princípio estavam publicamente disponíveis, eu consigo, através de acessos, de uso de exploits e obter de fato lá dentro do sistema que eles estão escondendo. E dentro dessas informações que eles estão escondendo, o que eu consigo ver que seria, por exemplo, de interesse de um possível concorrente. Então, o que um concorrente poderia buscar em querer invadir minha empresa? Então, tudo isso aqui vai ser levantado justamente na fase de inquérito. A fase de intervenção seria basicamente a fase onde vocês vão pegar todos os dados colhidos durante a fase de inquérito e vão colocar agora o resultado final. Aqui vai entrar a parte do analista. O analista vai pegar e vai julgar que informações entre aquelas que ele obteve que são de fato relevantes para o cliente. São essas informações que o cliente naturalmente vai utilizar depois, para depois tentar mitigar os erros, por exemplo, que encontrou nas suas políticas de segurança. É aqui nessa fase também, inclusive, que o analista, na finalização do seu trabalho na invasão, ele vai verificar o que ele deixou de rastro dentro do ambiente. Então, às vezes o atacante não simplesmente quer pegar a informação, ele quer pegar a informação, ele quer sair, né, aquele rastro que ele deixou, quer simplesmente apagá-lo. Fazer com que eles nunca saibam quem é que foi ou se algum dia alguém teve acesso às informações. Então, aqui vai fazer uso de rootkits e softwares dessa natureza para poder esconder as suas evidências. Então, todos esses módulos, essas essas posições que vocês teriam, essas tentativas, elas estão correlacionadas. Dentro do manual existe mais ou menos uma correlação entre esses módulos, onde, mais ou menos ali indicado pelas setas, qual que seria o fluxo natural em qualquer uma das áreas de conhecimento, tá? Então, poderia ser, por exemplo, na área de física, na área de humanas, eu fazer todos esses testes, todos esses módulos. Na área de telecomunicações, fazer a mesma coisa, passar por todos esses módulos também da mesma forma. Então, eles estão correlacionados. E, por fim, o terceiro ponto, além dos canais e os módulos, são as atividades. As atividades é basicamente o que as ferramentas, especificamente aquelas de software livre que a gente vai mostrar hoje, fazem. Atividade é o que você faz para o sistema e o que é que o sistema te retorna. É isso que você obtém. Então, isso são atividades. Então, dois exemplos básicos aqui de colocar atividades que vocês fariam. Então, ações que um analista faria dentro da metodologia. Por exemplo, eu poderia passar pelo módulo de revisão de postura dentro da área de conhecimento de segurança humana. Que seria levantar o quê? Qual a cultura, entende-se por raça, língua, religião, das pessoas, alvo, podem ser testadas com o uso de engenharia social. Então, esse aqui é um levantamento que você vai ver, a revisão de postura dentro da área de humanas. Outra possibilidade, parte de logística dentro da segurança de redes de dados. Por vezes, o analista, antes mesmo de começar o trabalho, ele vai ter que fazer o quê? Ver quais ferramentas seriam mais adequadas para ele poder realizar o teste de penetração dele. Então, ele tem que levantar tudo isso aí de modo antes do início, de fato, da fase de inquérito. Então, o link para vocês poderem baixar o manual completo. O manual não é muito extenso, deve ter por volta de 300 e poucas páginas, na versão 3 agora. Ele é um manual, já vou avisando para vocês, que, como eu falei a princípio, que ele não é muito específico. Ele não vai falar sobre aspectos técnicos de como testar as coisas. A ideia aqui é simplesmente falar áreas de conhecimento e qual seria a metodologia para vocês utilizarem. Tá? Passar a palavra aqui para o colega.
Boa tarde. Eu vou falar a respeito das ferramentas open source que a gente pode estar utilizando. Eu tentei separar as ferramentas que seriam mais utilizáveis, porque a gama de ferramentas é muito grande. E eu queria, como dar uma parte introdutória, eu tentei procurar ferramentas que tivessem uma acessibilidade também maior para o pessoal. Essa frase aí vem do manual do STMM. Três regras básicas para poder uma ferramenta de segurança ter é que você não tem como saber quando a ferramenta está mentindo para você. A ferramenta também não sabe quando acontece um falso positivo. Então, isso daí é uma responsabilidade do analista técnico saber e conseguir identificar falsos positivos. Tá? Isso daí também remete à terceira regra. Eu vou pular a segunda por enquanto. A terceira regra é que ferramentas elas são feitas para funcionar adequadamente em ambientes controlados. Só que na feita que a gente está fazendo um teste de penetração, a gente não tem um controle muito certo em cima do nosso ambiente. Então, a gente tem que estar atento a esse tipo de acontecimento ou aleatoriedades que podem acontecer dentro desse ambiente. Isso daí pode variar entre qualidade da rede, a qualidade mesmo da estrutura da instituição que você está fazendo o seu teste de penetração. E o segundo é que ferramentas são tão inteligentes quanto seus desenvolvedores. Então, obviamente, dentro do desenvolvimento de alguma ferramenta open source, vai ter a falha humana. E é aí que o manual ele é incisivo a respeito da necessidade do técnico estar fazendo a análise de tudo que ele vai relatar. Entendeu? Ele não vai simplesmente transcrever relatórios que ele conseguiu obter através de ferramentas. Tá? A priori, a gente vai utilizar para testes de penetração ferramentas open source, que são distribuições Linux que já vêm prontas. Aqui eu estou citando três. Né? Na verdade, o Kali é uma evolução do Backtrack, né? E o Katana também, que é uma versão um pouco antiga para poder realizar testes de penetração. Tá? Essa daqui é a cara do Kali, o Kali Linux. Ele vem com uma suite de ferramentas. Ele vem com uma suite de ferramentas que tem mais de 300 ferramentas possíveis para utilizar. algumas ferramentas, elas são, têm funcionalidades similares, apesar de terem níveis de profundidade, de acesso, para as modificações que você pode fazer. E o predecessor dele foi o Linux Backtrack, foi uma distribuição também mundialmente conhecida com esse intuito de testes de penetração. Tá? Aqui eu incluí uma cena do filme Matrix, Matrix Reloaded mais especificamente, em que a Trinity faz uma invasão no sistema de uma usina para poder desligar a energia da cidade. O que eu achei interessante nessa cena é porque ela fez isso do jeito certo, ao contrário da maioria dos filmes. Aumenta aí. Ela está utilizando lá em cima, não vai dar para enxergar muito bem, mas ela está utilizando o Nmap para poder fazer um scan no servidor da rede, e em seguida ela está utilizando um exploit para poder ter acesso ao SSH desse servidor, ou seja, ter um acesso remoto ao servidor. Né? E aí o exploit tem até a tela dele lá atrás, que ela desenvolveu, está lá atrás, essa é a parte curiosa. Então eu vou tentar abordar mais ou menos esses pontos, então eu achei interessante colocar essa imagem. A priori, o Nmap, muita gente deve conhecer aqui, é uma ferramenta que ela serve para a fase de iteração, quando você está fazendo seu teste de penetração, porque ela serve como uma suite de scan completa para a rede que você está no momento. Então, você consegue obter diversos dados das máquinas que estão no sistema, ela consegue fazer fingerprint do sistema operacional, utilizando diversas técnicas, diversas peculiaridades que um sistema tem nas respostas de comunicação, e consegue obter, inclusive, a versão de algumas ferramentas que tem no sistema, que estão disponíveis em portas. Então, por exemplo, uma versão do Apache, uma versão do PHP, ela ainda consegue fazer o Nmap ainda consegue fazer uma certa iteração disso. O importante da gente saber a versão específica do que a gente está tentando penetrar, é porque às vezes a gente tem só uma chance. Então, muitos casos de exploits, você só vai ter uma oportunidade de fazer. E se você não fizer do jeito certo, você pode travar o sistema e causar um denial of service e não conseguir o que você tem por objetivo. Agora falando... Pode passar. Tá. Aqui é um exemplo de um scan do Nmap, né, para poder identificar as máquinas da rede. E a seguir tem um exemplo do scan do Nmap feito especificamente uma máquina, e identifica as portas dessa máquina. Né, que esse daqui é parecido com aquele que a Trinity fez. Pode passar. Agora, eu falei para vocês aqui, eu tenho que explicar. Né, exploits, basicamente, é o ato da gente se aproveitar de falhas no sistema para poder causar comportamentos que não foram previstos por ele. Então, às vezes, a gente vai utilizar um exploit, por exemplo, para causar um denial of service, vai simplesmente derrubar um servidor. A gente vai aproveitar um bug do servidor, como já aconteceram em vários casos, para poder derrubar esse servidor. Mas o exploit ele tem uma característica peculiar, que é a possibilidade da gente conseguir controlar a máquina para fazer o que a gente quer durante um pequeno intervalo de tempo. E essa é a parte interessante do exploit para quem está fazendo um teste de penetração. Entendeu? A gente pode incluir dentro desse exploit um payload, que é um pequeno shellcode, e tentar desviar a execução do programa para poder executar esse payload. Tá? Isso daqui é um exemplo de buffer overflow. É um dos tipos de exploit mais básicos, mas a gente ainda encontra até hoje uma quantidade esmagadora de buffer overflow em diversos softwares. E é algo que os desenvolvedores têm que ter atenção, e boa parte das vezes a gente não vê eles terem a atenção devida na hora de programar. Então acaba causando isso. Aqui é um pequeno trecho de código onde ocorre um buffer overflow. A gente tem um buffer lá em cima de 16 bytes, ok? Mas, no entanto, a gente consegue preencher um texto maior, de 256 bytes até no máximo, dentro desse buffer. Então, o que acontece? Ele extrapola. E, no efeito que a gente extrapola, essa daqui é o formato que fica a função na pilha, no efeito que ela é colocada na pilha. Então, primeiro, você coloca na pilha o endereço de retorno da função, em seguida, você vai colocar os parâmetros dela, e logo acima as variáveis que vão ter nessa função. Então, por causa dessa posição, a gente consegue extrapolar o buffer e seguir até o endereço de retorno, preenchendo dados. Se a gente conseguir alterar o endereço de retorno da função, a gente consegue desviar o processador para fazer o que a gente quer. A gente consegue desviar o processador para uma área de código, que seria o nosso shellcode, e executar, então, o nosso exploit. Deixa eu passar. Aqui é o Metasploit Framework. Ele é um framework que vem disponível desde o Backtrack, e inclusive tem no Kali Linux. Ele já vem disponível há bastante tempo. E ele foi uma espécie de unificação do sistema de exploits. Porque antigamente os exploits eles eram simplesmente códigos, source codes que eram soltos na internet, ou então discussões, bulletin boards, etc. E aí foi criado esse framework, que foi escrito completamente em Ruby, com um intuito de ser open source, com o intuito de ser sustentado pela comunidade, para poder reunir um banco de dados de exploits. Hoje em dia, o Metasploit Framework já tem mais de 1000 exploits, e ele já possui mais de 270 shellcodes que podem ser familiarizados com esse exploit. Então, a gente, como ele é totalmente modular, a gente pode encaixar o shellcode desejado em cima de um outro exploit que a gente teria e com isso daí poder alterar o nosso exploit para uma forma única, para a nossa necessidade. Tá? Ele é distribuído em 4 versões, sendo essas 2 primeiras as versões gratuitas dele. Em geral, o Metasploit Framework ele é uma ferramenta de console, então a gente faz a execução de tudo através de console. A versão Express ela permite uma interface web simplista, que não tem todas as atividades das versões pagas. As versões pagas elas são open core, ou seja, apenas o núcleo do Metasploit ele é aberto, então você pode ainda ter uma certa, um nível de personalização dentro dele. E essa versão Express e Prosa, elas são interessantes porque elas introduzem automatização no processo de exploiting. Então, elas são excelentes para profissionais que fazem testes de penetração, porque você pode gerar relatórios de uma forma automática, você pode fazer brute forces também de uma forma automática. E, inclusive, a versão Pro, ela vem com uma suite para testes de engenharia social, que também são excelentes quando misturados com exploits. O Armitage é um GUI desenvolvido pela comunidade da versão do Metasploit gratuita. Então, ele é um GUI gratuito. Ele já está vindo agora com a versão do Kali. As primeiras não vieram, mas agora ele já está vindo com a versão do Kali Linux atual. Essa daqui é a cara do Armitage. Eu vou tentar achar um tempo aí para poder fazer uma demonstração para vocês do funcionamento dele. Aqui a gente foi feito a identificação de uma rede e ele identificou os sistemas operacionais das máquinas. O Armitage usa, inclusive, o Nmap, se você quiser. O Metasploit só vai usar o Nmap a partir das versões pagas. Pode passar. E a demonstração que eu vou fazer, ela vai apresentar esse exploit aqui, que foi um exploit que eu achei muito interessante para trazer aqui para vocês. Ele ocorreu na versão 5.4.2 do PHP, que é uma versão bem recente, por sinal, e ainda devem ter servidores na internet rodando essa versão do PHP ou inferior, e eles são exploitáveis. Uma função básica nessa versão do PHP, que é a função do Apache Request Headers, ela pega os cabeçalhos HTTP que foram enviados e ela faz a manipulação dos caracteres desses cabeçalhos para poder gerar variáveis e entregar para o programador aquelas variáveis e tal, bonitinhas, para você poder programar em cima. Só que ela tem um buffer overflow, muito similar a esse que eu falei para vocês, que se for extrapolado 128 bytes no tamanho do cabeçalho, você ultrapassa o buffer. Então, você consegue ter acesso a um endereço de retorno. Eu vou fazer aqui a demonstração. O colega Thiago vai abrir aqui o Kali Linux. Eu deixei desse outro lado aqui um servidor Apache rodando com esse PHP, o PHP 5.4.2. Então, ele está rodando aqui e está com acesso aberto, uma página da internet comum, qualquer. E joga lá o Kali para cima. Ele não está aparecendo. Só um instantinho. Aí aqui a gente abriu o Armitage, né? E o colega Thiago vai fazer agora um scan de rede para identificar os serviços que estão abertos nessa máquina aqui.
01. Ah. Não, joga 01, joga só o scan direto na minha. Mais rápido, né?
Aí ele fez um scan dentro da subnet para poder identificar as máquinas que tem nela. E está identificando aqui embaixo as portas que estão abertas. Então foi localizada aqui a porta 80, né, que é a porta do Apache, e a máquina está lá em cima. Agora o Thiago vai fazer um scan específico nessa máquina para poder identificar os serviços, identificar também o sistema operacional dela.
Fez scan só na máquina? Tá fazendo ainda.
Bom, enquanto ele tá fazendo agora a identificação, né, o fingerprint do sistema operacional, identificou que é o Windows. E agora a gente vai rodar o exploit.
Vai lá em cima.
O interessante é que os scripts de exploit, todos que vêm do banco de dados, eles têm já informações sobre como é que funciona o exploit, quais versões que funciona o exploit, então eles são todos autodocumentados. Então a gente pode ler um pouco sobre o exploit aqui em cima.
Isso, agora só muda lá embaixo o coisa.
O script PHP que está vulnerável, no caso, é esse aqui, o test.php. A gente selecionou aqui também um alvo, ou seja, o exploit pode ser modificado em tempo real, dependendo da máquina e do sistema operacional, muda a região de memória que a gente tem que mudar o retorno. Pode lançar. E aí ela está sendo feito o exploit lá embaixo. Aí como você vai reparar, ele vai desviar a execução do processador e mandando o primeiro estágio. Lá embaixo ele acabou de enviar o primeiro estágio aqui no console. E a máquina aparece com esse ícone aqui. Para identificar que ela foi exploitada com sucesso. Nesse caso desse exploit, o payload que a gente escolheu é o Meterpreter. O Meterpreter é um interpretador de comandos do próprio Metasploit Framework. E ele permite diversas atividades, entre elas o pivoteamento, né? Que ela é muito útil para fazer a identificação de uma máquina, exploitamento de uma máquina, e aí dessa máquina você poder partir para outras máquinas na rede e entrar mais na rede e ultrapassar firewalls com isso. Aqui a gente vai escolher, pelo Meterpreter, a gente vai enviar o comando para poder startar o VNC, então ele vai abrir um túnel com a máquina vítima e abrir o VNC nela. Aí ele demora um pouquinho. Ok, aí foi feito o túnel com essa porta aqui, a 5916. Para a máquina, e agora o Thiago está abrindo uma VNC para essa porta para a gente poder testar se o exploit funcionou mesmo. E essa daqui é a tela que eu estou tendo aqui agora, entendeu? Aqui nessa máquina. Então foi feito a invasão completa da máquina, a partir daqui a gente tem acesso ao sistema de arquivos dela, tem acesso a tudo que a gente precisar, porque o Meterpreter ele tem essa qualidade de poder fazer o upload de novos exploits e novos estágios de exploits, e foi criado esse backdoor na máquina agora que vai poder me garantir acesso a outras máquinas da rede. Entendeu? Dentro desse acesso, quando a gente está obtendo uma rede remota, E quando a gente consegue acesso local, existe uma coisa interessante que a gente utiliza aí, que é o sniffing, para poder escalar nossos privilégios e poder identificar outras coisas que possam ter de interessante na rede interna.
Passa o slide agora.
Tá? O sniffing nada mais é do que a gente observar o tráfego da rede e poder, com isso, identificar senhas que estejam sendo digitadas, identificar informações confidenciais que tenham dentro dessa rede. Esse problema ele se torna até maior com o advindo de redes sem fio, porque as pessoas de fora de uma instituição conseguem ter acesso a essa rede sem fio, e se elas tiverem a senha, elas vão conseguir escutar o tráfego que é simplesmente passado pelo ar. Através do uso de algumas falhas de segurança também, no protocolo TCP/IP, a gente pode fazer ataques como man-in-the-middle, né, que é um ataque para a gente poder escutar tráfego que, teoricamente, não deveria passar por nós. A pilha TCP/IP ela tem diversas falhas de segurança, e o colega Thiago vai explicar aqui o ataque de envenenamento de ARP.
Oi. Bem, então a ideia do ARP Poison, ou envenenamento de ARP, é aproveitar-se de uma característica de fato, na verdade, da própria comunicação dentro de um meio Ethernet. Então, dentro de uma comunicação normal, quando você vai fazer o sistema de endereçamento, por mais que você tenha um endereço IP de destino, sempre é necessário você obter qual é o endereço de rede local, no caso, o endereço MAC, do protocolo MAC. Para poder simplificar essa explicação, a gente colocou na forma de nomes. Então, Bob, para poder se comunicar com seu servidor externo, ele vai ter que passar, enviar as informações para TED. E assim é feito normalmente a comunicação. No entanto, surge então uma terceira entidade aqui, no caso, o possível atacante. Esse possível atacante ele vai estar na mesma rede local. Então, como o Leandro falou, quando você está no ambiente de rede sem fio, é mais fácil você está compartilhando o mesmo meio local. Ou alguém que tenha conseguido, por exemplo, enviar um exploit para uma máquina local, e essa máquina local, igual a gente fez aqui com o exemplo, ter agora receber os nossos comandos, e agora a gente poder utilizá-la para poder fazer o envenenamento do ARP. Pode ir. Nesse cenário, então, agora, esse atacante, ele entra na rede e coloca agora, ele começa a mudar qual é o fluxo de informação. Então, ele diretamente para Bob diz, na verdade, eu que sou o Ted. O Bob, inocentemente, ele vai achar que, de fato, agora, este computador que é o Ted, e com isso, agora, toda vez que quiser enviar uma informação para Ted, agora vai enviar para o atacante. E da mesma forma, ele faz também com o roteador local. Ele diz para o roteador local que agora, para poder chegar ao Bob, ele tem que vir para mim, e não diretamente ao outro computador que ele estava dizendo anteriormente. Então, com isso... Pode mandar. A informação agora que for passar de Bob para o seu servidor remoto, ele sempre necessariamente vai passar pelo atacante. Com isso, esse atacante ele vai poder não simplesmente escutar o que está se passando na rede, mas ele também vai poder ser possível ele modificar aquilo que está sendo transmitido. E com isso ele pode criar, por exemplo, respostas artificiais, criar inclusive ataques de engenharia social, do tipo phishing, e por aí vai. Então esse é o princípio básico que pode ser utilizado para N possibilidades do envenenamento ARP.
Um exemplo de ferramenta muito útil que tem no Kali Linux para poder fazer esse tipo de engenharia social, você pode, por exemplo, simular uma página do Facebook. Entendeu? Fazer uma página falsa e o cara vai achar que é uma página real porque ela se parece em tudo com a página do Facebook. Mas ele está sendo redirecionado e passando por um man-in-the-middle. E aí você consegue extrair dali a senha do cara no Facebook. No caso de uma instituição, claro, você vai utilizar isso daí, por exemplo, para poder ter acesso a um portal administrativo, alguma coisa da intranet local, para poder escalonar os seus privilégios e poder obter senhas. Né? Em geral, as pessoas elas têm o costume de usar a mesma senha para tudo também, então isso já ajuda bastante. Aqui eu separei algumas ferramentas de sniffing. Essas daqui são as principais, no meu ver, né? que você vai poder utilizar quando você estiver fazendo um ataque, por exemplo, main in the middle, ou quando você estiver fazendo simplesmente um sniff de uma rede Wi-Fi ou de uma rede que você esteja pegando tráfego. O EtherCap é uma ferramenta, inclusive, que já falaram em uma palestra aqui. Ela é muito útil para poder você fazer ataques do tipo main in the middle, ela consegue fazer o ARP poisoning, ela consegue fazer outros tipos de poisoning, como DNS. E ela captura também elementos interessantes da comunicação de rede, como, por exemplo, senhas. O Wireshark, ele já faz um sniff mais completo. Ele pega todos os pacotes de todo o tráfego que rola na rede e ele consegue separar isso tudo e logar esses tráfegos. Você pode depois descriptografar, caso você consiga alguma chave de uma comunicação, por exemplo, SSL. Você pode fazer filtragem desse tráfego. O DriftNet vai mostrar imagens. Ele é bom para você ter como guia quando você está fazendo sniffing, para você saber se você está sniffando a pessoa certa, o que a pessoa está acessando. Ele captura tudo que tiver de imagens e está passando pela rede, por aquele canal, e mostra para você numa janelinha lá, bem tranquilo. O URL Snuff faz a mesma coisa, só que mostrando URLs que o cara está acessando. Essa é a cara do EtherCap. Né? Isso daqui está preparando para fazer um ataque main in the middle. Né? Aqui embaixo ele vai fazendo os logs do que ele consegue pegar no tráfego da comunicação. Essa seguida agora é a carinha do DriftNet. Ele mostra as imagens que estão sendo acessadas, como eu falei, e o Wireshark. O Wireshark ele é bom para você ter sempre em mãos quando você está fazendo sniffing, porque você guarda e pode ter um relatório de tudo para depois fazer uma pesquisa posterior na rede.
Bem, então, na verdade, são exemplos de algumas ferramentas que são utilizadas nas várias fases dentro de um teste de penetração. Ao final da realização das atividades com uso dessas ferramentas, então, o trabalho do analista é fazer a geração do relatório. Esse relatório que vai conter, de fato, a opinião e o que foi evidenciado durante todo o trabalho de teste de penetração. Esse relatório ele vai ter que esclarecer, naturalmente, qual foi o escopo a ser realizado pelo teste. Então, se for um escopo de caixa branca, um escopo de caixa cinza, um escopo de caixa preta. Se for um escopo de caixa branca, o que exatamente o atacante ele tem acesso? Se for caixa cinza, exatamente qual o nível de acesso que foi possível obter previamente. Esse relatório vai ter que dizer a quais aspectos legais ele se ateve antes de realizar os ataques. Então, por exemplo, um teste de penetração pode ser de modo intrusivo ou não intrusivo. Um próprio teste de penetração em si, ele pode causar problemas num cliente. O cliente pode, às vezes, tem que estar ciente dessas possibilidades. Isso aqui vai estar especificado no relatório. O relatório, então, feito por um profissional adequado, ele vai estar especificando qual que é a metodologia. Então, no caso, se estiver fazendo uso de uma metodologia tipo SSTMM, vai estar descrito qual que é. E quais foram as etapas, quais foram os módulos, quais foram as áreas de conhecimento que foram, então, testadas durante o exame. Falta um lá. E por fim, o que é bem interessante do relatório é que o relatório não precisa te dar, não dá para o cliente todo o trabalho do analista. Ele não vai dizer exatamente quais foram os comandos que o analista fez. Pelo contrário, a ideia é que ele diga para o cliente que ele conseguiu chegar a C a partir de A, mas não precisa dizer necessariamente que utilizou de B como ponto intermediário. Então o relatório simplesmente tem que ser convincente, mas não precisa entregar o ouro de como foi feito todos os passos. De acordo, então, com a métrica OSS-TMM, a ideia é que o cenário do cliente ele seja sempre comparado a um cenário perfeito. Então, dentro daquelas áreas de conhecimentos, segurança física, segurança humana, de telecomunicações, seja colocado como é que foi a pontuação do cliente, por exemplo, de 0 a 10, aqui é só um exemplo, seja colocado de 0 a 10, e como que seria o cenário perfeito, então. Essa ideia de passar um cenário perfeito para o cliente é justamente no que ele vai ter que atuar para poder mitigar os problemas que foram encontrados. Então, é auxiliar com o teste, ele resolver os problemas que encontrou. Pode ir. Se vocês fizerem um relatório, fizerem todos os procedimentos utilizando então, a métrica do OSS-TMM, A ideia é que vocês façam um relatório complementar chamado relatório STAR. Esse relatório STAR ele vai ser enviado para a Execom e vai ser validado, então, dizendo que o seu relatório em si ele é um relatório correto, que está utilizando a métrica adequadamente.
Para finalizar aqui, eu queria discutir um pouco sobre a Lei Carolina Dieckmann. Ela é uma lei que foi criada já há um tempo, ela teve várias redações que foram feitas, né? Criada inicialmente pelo deputado Eduardo Azeredo. Só que, no entanto, o que aconteceu, e inclusive foi o motivo dela ter sido nomeada Lei Carolina Dieckmann, foi o que aconteceu com a atriz, que isso daí fez com que a lei fosse votada em caráter de urgência. E o grande problema que acontece com leis votadas com urgência é que elas não têm uma grande discussão, um grande debate em cima. Isso daqui é um trecho que eu extraí da lei. Entendeu? Eu acho interessante falar sobre esse trecho, porque, especificamente, o primeiro parágrafo, ele diz o seguinte. O artigo fala sobre invasão de dispositivos informáticos alheios, mas no primeiro parágrafo fala, na mesma pena, incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática. Ora, então essa palestra está sendo completamente ilegal por essa lei, porque a gente está difundindo dispositivos e ferramentas informáticas. Isso daí fere a liberdade de informação, entendeu? O princípio de informação livre e o conhecimento livre, entendeu? Então, isso daí teria que ter sido revisto na hora de fazer a lei, mas isso acabou não ficando por conta dessa votação com urgência. O que eu fico curioso é para conhecer os casos que vão existir ainda, né, que vão ser julgados, essa lei já entrou em vigor a partir desse ano, e o que exatamente vai ser caracterizado como crime ou não. Ao contrário da lei americana, a lei brasileira costuma ser muito específica. Então, ela costuma especificar bem quais são os crimes. E você tornar tudo um crime não é a abordagem certa para a gente fazer. E colocar isso daí na mão de um legislativo ou de um juiz que não tenha a capacidade técnica também para poder julgar o que é ou o que não é, ou então, inclusive, julgar a intenção do cara na hora dele distribuir as ferramentas, isso daí fica muito complicado.
Então, só para finalizar, até porque a gente já está estourando o tempo. Basicamente, o que a gente falou aqui no dia foi a parte de metodologias utilizadas para teste de penetração e também qual que é a importância e relevância do software livre dentro desse contexto. Especialmente o uso de software livre para teste de penetração, ele é interessante porque software livre já tem muitas ferramentas prontas, kits de ferramentas prontas, como, por exemplo, o Kali Linux, o Backtrack, o Katana e por aí vai. Tem outras distribuições também. Todas elas feitas também e mantidas pela comunidade. E outro fato interessante, que a eficácia dessas ferramentas em si é comprovada. Porque quem faz uso dessas ferramentas e quem desenvolve elas é justamente as pessoas, os analistas, que fazem testes de penetração, que utilizam. E, naturalmente, por serem ferramentas em software livre, de código aberto, são ferramentas que têm um código extremamente auditado. Então, o funcionamento, a métrica de como elas funcionam, não é colocado em prova, porque caso alguém duvide, também você pode ir para o código-fonte e verificar o que está acontecendo. Então, acho que a gente estourou o tempo, mas qualquer coisa, podem nos procurar ali depois, a gente está disposto a conversar e trocar ideias sobre o assunto. Obrigado, gente.
Eu injetei o VNC lá, naquela máquina, rodei o VNC lá, abri um túnel e usei o VNC aqui. Aquela máquina não tinha VNC, não tinha nenhum acesso remoto, mas através do exploit eu fui fazendo upload do exploit simples, que foi fazendo upload de outros exploits mais complexos, que é o caso do VNC. Sim. Não necessariamente. O Inimap, ele tem um monte de funções, igual eu falei aqui, ele tem um monte de funções que são justamente para poder evitar login e para poder evitar firewalls, etc. Então, por exemplo, você pode especificar no Inimap, eu quero que você faça um envio de request a cada 5 minutos e deixar o Inimap rodando tipo a noite inteira, sacou? E aí o firewall não vai conseguir identificar, vai ficar uma coisa tipo como se fosse tráfego de rede normal. E outra, ele faz, por exemplo, assim, ele faz uma conexão TCP tem 4 estágios. Ele joga o primeiro estágio da conexão, faz o handshake na porta para poder identificar a porta. Porra, identifiquei a porta, ele cancela a conexão e corta. Então não sai caindo nem log, não cai nem log. Então o Inimap, ele tem uma suite completa também para você fazer aquele teste sem ruído. Entendeu? Eu não uso o firewall do Windows, mas...